Meu nome é Fabiana Cavalcante, sou esposa do pastor Cid. Nós somos lá de Caruaru, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Sou nordestina. Mas nesse tempo, o Senhor nos trouxe há 3 anos atrás para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós estamos lá. Então eu saí do frio, de abaixo de zero, estava zero, menos de zero, estava sensação térmica de -3, e cheguei nesse calor maravilhoso. Estou ainda me adaptando, gosto demais do calor, sou nordestina, mas o corpo sente um pouquinho. E eu estou feliz demais, eu estava contando os dias de chegar nesse lugar. Eu sei que Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mas eu me sinto em casa. Estava falando com o pastor Guilherme, ele não pôde vir, ele está ministrando em outro lugar, e ele me deu a honra de estar no seu púlpito, e eu sou muito grata a Dalila e a Guilherme pela oportunidade. Eu conheço o Guilherme ainda quando ele era um bebezinho, né? Eu conheci Ellen ainda na barriga, misericórdia. Não que eu esteja ficando velha, é que eles crescem rápido demais. E hoje está aqui, amados, numa casa, numa igreja que eu sei que foi levantada sobre muito esforço, dedicação e honra do pastor Gilmar e Célia. São meus irmãos e amigos de ministério de muitos anos. Estou no Verbo da Vida há 26 anos. Então, fiz rema com Gilmar e Célia, fiz escola de ministro com Gilmar e Célia. E hoje estou aqui nessa igreja, agora pastoreada por Guilherme. Amados, isso é coisa linda demais. É ver o cumprimento da palavra. Amém? Eu sou casada com o pastor Cid há 38 anos. Nós temos 2 filhos. Minha filha é Renata Nunes, casada com o pastor Caio Nunes. Eles pastoreiam uma igreja Verbo da Vida lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E estão em transição, porque agora eles estão indo lá para Pensilvânia, Estados Unidos, pastorear lá. E sou avó de 3 netos, um que já está com o Senhor, e 2, que é Teodoro e Benício. E também tem um filho, o Renan, que mora também nos Estados Unidos. Ele está lá sobre a direção do Senhor. Ele trabalha, ele é um atleta. E está congregando em uma igreja também com a palavra revelada. Amém? Então, estou em casa. Obrigada, Dalila. Você está pronto para essa noite? Então, olha para essa linda pessoa que está do seu lado e diz assim: a partir de agora, não me atrapalhe. Diga: nós vamos nos ver no final do culto. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu sei que esse texto, amados, ele nos traz muitas instruções, mas nessa noite o Senhor me inspirou para falar algo a respeito de lançar de novo. Diga: lançar de novo. Então, em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 ao 11, vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de sair, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga: quase afundaram. Mas para a gente entender aquilo que o Senhor trouxe para nossas vidas nessa noite, eu gostaria de dizer que o primeiro ouvido a escutar foi o meu. Amém? Porque ele é o mais perto da minha boca. Essa mensagem é para você, não é para ninguém que ficou em casa. É para você, mas também é para mim. Amém? Então, a gente vai entender um pouco do contexto desse texto. O lago de Genezaré era um centro pesqueiro, era uma fonte de sustento para os pescadores judeus naquela época. Era um lugar de provisão. Amém? Tiago, André, João e Pedro, os quatro que estão nessa história, eles eram pescadores. Eu sei que Tiago, André e João são aqui só figurantes na história, mas eles fazem parte. Amém? Pedro, além de ser um pescador, Pedro era um pescador experiente. Amém? Ele era um pescador que sabia o que estava fazendo, porque já tinha feito isso por muitas vezes. Eu imagino que os demais até aprenderam vendo Pedro fazer aquilo que ele sabia fazer. Você está comigo? Ele sabia o melhor horário para pescar, por conta de tanta experiência. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando. Era o horário bom para pescaria. Eles não saíram de qualquer jeito. Eles saíram com a direção. Amém? Eles também sabiam a maré certa. Não sei se aqui tem algum pescador. Mas quem é pescador profissional sabe que para você pescar uma grande quantidade, você precisa saber exatamente a maré. Porque tem maré que não é para peixe. Já ouviu essa frase? Isso é verdade. Então, ele sabia o horário, ele sabia a maré, ele fez tudo segundo as suas experiências, colocou força, foco, tinha um objetivo de trazer uma colheita. Ninguém sai para pescar, para sair, para voltar do mesmo jeito. Não é assim? Todo mundo que faz fazer alguma coisa quer um resultado. Eles fizeram tudo o que era possível. A Bíblia diz, amados, que eles também tinham equipamentos. Não foram de qualquer jeito. Além de experiência, a Bíblia diz que eles tinham barcos. Eles tinham redes. E aqui tem uma questão de uma situação de experiência. Eles tinham recurso, experiência, equipamento. Mesmo assim, nada pescaram. Nada aconteceu. Diga, nada aconteceu. E eu não sei se na tua Bíblia está como na minha. O texto, né, o capítulo 5, o título desse texto é A Pesca Maravilhosa. Quem está assim, levante a mão. Você percebe, querido, que a pesca maravilhosa não começou com uma rede cheia. Não começou. Começou com um coração cansado. Começou com uma noite de frustração, homens frustrados. Começou com uma escolha difícil de ser feita. A pesca maravilhosa não começou com eles voltando para festejar. Começou com eles voltando frustrados daquilo que eles foram fazer. Está comigo? E eu acho interessante que no versículo 2 nós vamos estudar esse texto, para essa noite, no versículo 2, diz assim: e viu, vamos lá, Jesus já estava sendo apertado junto a um lago, e no versículo 2, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Para mim, amado, só esses dois versículos já resolvi essa noite. Eu já fiquei satisfeita. Uma grande revelação chegou para a minha vida. Já ministrei esse texto de várias maneiras. Mas nessa noite, Deus me mostrou algo. Querido, Jesus estava aqui fazendo algo muito sério. Era o início do ministério de Jesus. Ele ainda ia escolher os discípulos. Mas ele estava fazendo algo muito sério. Ele estava ensinando a palavra. Amém? Ele estava trabalhando, porque ensinar a palavra é trabalho.
Ele estava exercendo um esforço. Tinha um grande número de pessoas sedentas para receber aquela palavra. Ele estava aqui, amados, concentrado. Quem vai ministrar tem que estar concentrado naquilo que vai fazer. Não pode dizer qualquer coisa, porque vai afetar vidas. Está comigo? Jesus estava ali fazendo algo que era sério para Deus, ensinando a palavra de Deus àquelas pessoas, para que aquelas pessoas mudassem de situação. Mas o que eu achei aqui como revelação na minha vida foi que mesmo Jesus estando longe, mesmo Jesus estando concentrado, mesmo Jesus estando com muita atenção naquilo que ele estava fazendo, ele viu de longe a situação daqueles homens. Ele estava atento. Ele viu o que estava acontecendo em detalhes. Jesus estava fazendo algo, mas quando ele olhou, ele observou a situação e ele viu detalhes daquilo que estava acontecendo na vida daqueles homens. Diga, atenção. Ele ficou atento à situação, o que aqueles homens estavam passando. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, circunstâncias que se levantam, né? Situações complicadas que se levantam contra a nossa vida. E às vezes, quando a gente está passando por aquelas situações, a gente para e sem perceber bem o que está se passando na cabeça ou porque está sendo pressionado pelaquela situação, às vezes, amados, nós dizemos coisas. E uma das coisas que muitas vezes aparece no coração das pessoas, na mente das pessoas é: se Jesus estivesse vendo o que eu estou passando, certamente eu não estaria passando por isso. É ou não é? É. Se você nunca pensou isso, amados, eu já pensei. Se Jesus estivesse vendo, eu não passaria por essa situação. Se você nunca pensou assim, mas possivelmente, diante de uma circunstância que você passou, Satanás levantou o enviado dele. Porque Satanás, ele não perde oportunidade. Sabia disso? A Bíblia diz que ele fica ao derredor, esperando uma oportunidade. Às vezes nós, como crentes, a gente perde as oportunidades, mas Satanás, ele não perde. Ele vai sempre aproveitar um momento de fragilidade para levantar uma situação, ou aproveitar uma situação para levantar uma pessoa. Se você nunca pensou isso, você já percebeu que Satanás levanta um enviado dele para trazer a mensagem. E onde estava Jesus, que não viu você passando por isso? Cadê Deus? Ninguém nunca ouviu essa frase. Só eu. Quem já ouviu essa frase? Muitos de nós. Ainda bem que aqui tem uma igreja que fala a verdade. Onde estava Deus que não viu você sofrer tanto assim? Vai sempre se levantar alguém enviado. Diga, enviado. Não por Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você está nesse lugar passando por uma circunstância grave demais, uma situação que você já fez tudo o que você poderia, que você usou toda a sua sabedoria, todos os seus recursos, toda a sua experiência, e a situação não mudou, e você sabe porque sabe que para a situação mudar, só um milagre, eu vim te dizer nessa noite que você está no lugar certo. Porque esse lugar aqui é lugar de milagres. Amém, amados? Então, quando Satanás levanta uma pessoa para dizer onde Deus estava, que não está vendo isso. Queridos, alguns anos atrás, eu passei por situações graves demais. Eu estive em um lugar onde ninguém gostaria de estar. E tive que permanecer naquele lugar por muitos dias, meses, acompanhando uma situação grave. Uma doença grave de um neto meu. E quando eu estava naquele lugar, Satanás levantou pessoas para atacar a minha alma com essas perguntas. Você não serve a Deus? Você não prega a palavra? Você não conhece Deus? Deus não é o teu pai? Cadê Deus que não está vendo o que você está passando? O que a sua família está passando? Sabe, ele aproveita essas situações. Mas aqui, amados, nesse texto, mostra claramente que mesmo que a gente passe por algumas circunstâncias, porque nós vamos passar por circunstâncias, o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, chore, se desespere. Não, ele diz, tenha bom ânimo. Sabe por que ele diz, tenha bom ânimo? Porque você está na situação, mas você não vai ficar nela. Porque Jesus está com você e não contra você. Aleluia. Aleluia. Né? Quando a gente passa por situações graves, difícil, não é fácil. Revelação para a tua vida. Situação difícil não é fácil de passar. A palavra já diz, situação difícil. Nós ficamos fragilizados. As nossas emoções ficam desajustadas. E às vezes, mas o que a gente quer mesmo é chorar. O que a gente quer mesmo é que alguém venha acalentar o nosso sofrimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Dificuldade não é fácil de passar, mas ninguém fica na dificuldade para sempre. Amém? Quem tem o Senhor não passa sozinho. E passa sabendo que do outro lado tem a vitória. Aleluia! Aleluia! Eles já estavam passando por situações difíceis. Jesus viu. Olhe para quem está do seu lado e diga, você nunca está sozinho. Nunca mais. Nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê tudo o que acontece na tua vida. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele está 24 horas com você. E Ele é o Todo-Poderoso, o operador de milagres. O nosso Deus é o Deus do milagre. Amém, queridos? Ele não é o Deus da perca. Ele é o Deus da provisão. Ele não é o Deus da morte. Ele é o Deus da vida. Aleluia! Ele não é o Deus da tristeza, da lamentação. Ele é o Deus da alegria. Aleluia! Jesus estava ali, amados, ocupado, fazendo algo sério demais para Deus. Mas ele viu de longe, observou detalhes da vida desses homens. Ele estava vendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente fica triste na igreja. Às vezes a gente fica triste no meio da família. Às vezes a gente fica triste, amados, no meio dos nossos amigos. Por quê? Porque a gente está passando por situação e a gente chega com aquela cara de sofrimento e quer que todo mundo veja o que a gente está passando. E nem sempre as pessoas veem. E porque não veem, aí a cara desce mais ainda. E fica com raiva. Né? Ninguém está vendo o que eu estou passando. Coitadinho de mim. Não, isso não é aqui não, isso é só lá no Nordeste. Eu não digo nem no Rio Grande do Sul, é Nordeste. E a gente fica desmotivado, entristecido. A gente fica sem querer nem fazer mais nada. Às vezes a gente sai até da igreja, porque as pessoas não estão vendo. Queridos, já passamos dessa fase. Nós já sabemos que mesmo que as pessoas não estejam vendo, nós não estamos sozinhos. Deus está vendo. Olha, assim, com toda descrição para o irmãozinho do lado, diz assim, Deus está vendo tua vida. Diga, Deus está vendo. A primeira lição desse texto, Deus está vendo. Aleluia. Jesus viu o esforço. Jesus viu o sacrifício. Pescar não é tarefa fácil, queridos. Certa vez eu estava lá no Nordeste e estava fazendo um passeio de barco, barquinho pequeno. Estava lá agarrado em umas cordas com um colete salva-vida, né? Com meus filhos, com o marido, com todo mundo, a gente segurando, desesperado, porque andar de barco não é simples. E do meu lado passou um rapazinho num barquinho, mas dessa espessura, parecia uma plancha. E ele estava pescando com uma lança marisco. E ele estava em pé. se equilibrando. Era tão estreito que era um pé aqui e o outro aqui. E ele passou, parecia que estava dançando. E eu olhei para ali, eu digo, menino, para ter esse equilíbrio e esse esforço aqui, o negócio é sério. Sabe, queridos, eles estavam... eles tinham passado por um sacrifício muito grande, uma noite pescando. A Bíblia diz que eles puxaram a rede. Puxar a rede, quem já puxou a rede aqui? Depois de uma pescaria, ou quem ficou na beira do mar e ajudou alguém a puxar? É pesado. Esforço, diga esforço. Diga sacrifício. E Jesus estava vendo, percebeu até que eles não tinham apanhado pesca nenhuma. Jesus percebeu os detalhes. Jesus sabia que eles não estavam fazendo aquilo por hobby. Eles eram pescadores. Eles tinham expectativa na pesca. Por quê? Porque da pesca eles sobreviviam. Eles tinham conta a pagar. Possivelmente tinha mulher em casa esperando as contas para ser paga. O mercado para ser feito. E ele viu e sabia o que se passava na cabeça de Pedro, que era o líder daquilo ali. O mestre, a pessoa experiente daquela situação, onde todos tinham expectativas nele. A frustração e a vergonha que Pedro estava passando. Porque além de frustrado por não pescar, ele não teve essa derrota sozinho. Ele estava acompanhado de pessoas com expectativas. Se eu não conseguir, mas Pedro não sai daqui sem nada. Porque Pedro é o cara. Quem aqui já passou por situação de frustração, de vergonha? Estava fazendo tudo o que queria, o que podia, o que sabia, abriu-se uma oportunidade, tinha expectativa e foi lá e foi frustrado. Ah, mas para nós, a impressão que eu tenho e a... Eu já passei por essas situações também. Era melhor que um buraco tivesse aberto, eu tivesse entrado dentro e nunca tivesse tido essa oportunidade. Porque a vergonha é grande. Cadê teus títulos? Tua experiência? E Pedro estava nessa situação, frustrado, envergonhado. As pessoas ali estavam acreditando nele. E mais, queridos, Jesus viu que eles estavam lavando as redes. Vá lá para o versículo, no finalzinho do versículo 2. Estavam lavando as redes. Fim de expediente. Não deu nada. Tentei. Tentativa frustrada. Desistência. Não faço mais porque não deu certo. Fim das esperanças. Eu até pensei que ia dar algum retorno. Frustração. Lavando as redes, a Bíblia diz que eles... haviam descido do barco e estavam lavando redes. Sabe, quem me conhece, há muitos anos atrás, eu nasci de novo em 99, fiz REM 2002, terminei o REM 2002. E uma palavra saltou ao meu coração, e essa palavra eu carrego para o resto da minha vida. Quem já me viu ministrando, quem já ouviu, quem já teve comigo em alguma situação, vai saber disso. Tem uma palavra que eu tirei do meu vocabulário. A palavra chama-se desistir. Desistir não deve fazer parte do vocabulário do crente. Quem é crente aqui, levante a mão. Se você um dia pensou em desistir, desista de desistir. Porque desistir não é para você. Amém? Descer do barco significa desistir. Eles desceram. Porque eles estavam desistindo daquilo que eles tinham pretensão de ter sucesso. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Descer do barco, muitas vezes, significa desistir de sua família. Tem pessoas que quando passam uma situação na família, quando algo não está como gostaria, vai logo para aquela palavrinha que Satanás festeja. Desistir. Tem pessoas que desistem rapidamente dos seus sonhos. Deus diz algo, você cria aquela expectativa, você começa a dar os primeiros passos. E porque uma circunstância se levanta, deixa eu te dar uma novidade, que não é novidade. Sempre vai se levantar uma circunstância. E as pessoas desistem fácil demais. Tem pessoas, amadas, que estão até progredindo no seu chamado, no seu ministério, começando a dar os primeiros passos diante daquilo que Deus já disse, diante daquilo, daquelas palavras que recebeu, e está até caminhando e caminhando bem. Mas uma situação se levanta, um não aparece, uma circunstância tenta impedir e as pessoas rapidamente desistem. Sabe, descer do barco aqui para Pedro era desistir da provisão, desistir daquilo que ele sabia que podia fazer e que tinha direito. Amém? Mas só te dizer uma coisa, nunca na palavra você vai encontrar Jesus dizendo, se não der certo, desista. Pelo contrário, a Bíblia diz, nós não somos aqueles que desistimos, que retrocedemos, mas aqueles que avançamos, perseveramos. Aleluia! Sabe, depois de desistir, vem uma atitude que é lavar a rede, que é jogar fora. Lavar é jogar para lá. E quando as pessoas desistem, amados, eles jogam fora as habilidades que Deus colocou na vida delas para que elas possam avançar e chegar onde Deus quer que elas cheguem. Lavando as redes. Lavando, jogando fora. Por conta de frustração, de vergonha, de perca. Por conta de uma derrota momentânea. Uma circunstância momentânea. Por conta disso, eles decidiram descer e lavar as redes. No versículo 3, diz assim: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Afastando-se, ensinava do barco a multidão. Olha para aqui, amados. A Bíblia não diz que Jesus chegou e disse: mas Pedro, o que é que você está fazendo? Que idiotice é essa? Que burrice é essa? Lá vai rede. Não, meu filho, não desiste não. Jesus não disse nada. Jesus entrou no barco, se afastou com Pedro. Eu acho que Jesus pensou assim: eu agora vou fazer o que você realmente precisa, meu filho. É ouvir a palavra. Você precisa se encher da palavra. Você está vendo a circunstância. Precisa olhar para aquilo que eu estou falando para você. Quantos amados crentes desistem lavando suas redes, no lugar de vir congregar, receber, colocar em prática aquilo que Jesus falou como uma direção, como um princípio, para poder desfrutar daquilo que tem por direito. Muitas vezes a gente não desfruta, não é? Muitas vezes, não, todas as vezes, a gente não desfruta, não é? Porque Deus não quer. A Bíblia diz que Ele não mente, não se arrepende, queridos. Se Ele disse, prego batido, ponta virada. Ele disse, está dito. Agora, se você não desistir, se você não lavar as redes, se você ouvir atentamente e colocar em prática, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Isaías 1,19. Amém? E Jesus afastou-se para pregar a palavra, ensinar a palavra. Qual era o ouvido mais próximo de Jesus? O de Pedro, estava lá com ele. Vamos lá, afastando-se um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aqui, amados, faz toda a diferença para o extraordinário acontecer sobre a vida de Pedro, Tiago, André e João. Jesus estava ensinando, Jesus estava perto dele, Jesus entrou no barco. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Tem pessoas aqui que ainda hoje vai voltar a deixar Jesus entrar no barco e falar, dar as direções. Voltar ao barco aqui, amados, é voltar para dentro da sua vida, com autoridade para dar direções e você obedecer. E é uma voz, eu estou dizendo a você, é como uma voz profética. Tem pessoas aqui que estão diante do seu milagre. E o que distancia o milagre de você tomar posse é a posição que você toma com Jesus dentro do seu barco. Porque também tem muitas pessoas, amados, que estão ouvindo Jesus falar, Vê até Jesus, mas não deixa Jesus entrar no barco como autoridade. Isso não muda nada. Entende? A posição de deixar ele entrar é você deixar ele falar e você decidir obedecer. Aí Jesus diz assim, faze, no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Eu estava estudando esse texto, amados, e eu vi a palavra, faze-te ao mar alto, no grego, epanogo, diga epanogo, é o nome do filho que você vai ter. Epanogo significa ir para águas mais profundas. Saia, queridos, da sua zona de conforto. Jesus estava dizendo a ele, Pedro, você está muito confortável fazendo as coisas segundo o que você acha, segundo as suas experiências, segundo o seu costume. Saia do que você acha e venha para a palavra. Recomece, avance. Obedecer nem sempre, amados, para Pedro foi agradável, nem para mim, nem para você. Quando a gente tem uma instrução dessa, vai para mar alto, sai da tua zona de conforto, obedecer vai te custar renúncias. Eu estava confortável demais em Caruaru, pastoreamos a igreja de Caruaru por 14 anos. A igreja que eu nasci de novo, a igreja que eu vi crescer, a igreja que eu vi florescer. Nós pastoreamos aquela igreja, era confortável estar ali. As mesmas cadeiras. 22 anos dentro do mesmo espaço. Sabe o que é isso, Dalila? É você com os seus filhos, você está aqui até os seus filhos casarem. E para o que Deus chamou eles para fazer. Meus filhos cresceram naquela igreja, meus filhos foram para o departamento infantil, ao departamento de jovens e adultos. Meus filhos serviram naquela igreja, eu estava confortável. Treinei todas as pessoas, eu tinha minhas equipes. Estava bom. Estava bom, eu fazia uma formatura do Rema, só marcava a data. As equipes se reuniam, elas faziam a festa. E eu chegava lá para fazer a abertura da festa. Diga conforto. Mas para a gente chegar onde Deus quer que eu e você chegue, muitas vezes, Ele vai dizer, escute o que eu estou falando, obedeça. Saia da sua zona de conforto e avance. E para isso eu tive que renunciar. Família, amigos, irmãos. Conforto. Para uma terra tão distante. Fria demais em todos os aspectos que você possa imaginar. A nossa igreja está estabelecida em um bairro, amados. E o bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre, onde tem o maior centro de terreiro de Umbanda da América Latina. Sabe o que é isso? Eu nunca tinha visto falar. Cercado por terreiros de Umbanda. A religião lá é religião... E eu estou lá. Nem sempre obedecer é agradável, mas vai nos tirar da zona de conforto, vai nos fazer renunciar. Mas e daí? Porque nós não temos mais a nossa vida como preciosa, amados. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é assim que você diz? E por que quando ele dá uma direção, você não obedece? Porque aí você entra nos seus achismos. Aleluia! Nessa noite, amados, Deus está nos chamando para que a gente saia de uma condição de fé muito rasa e vá para as profundezas. Amém? Sabe aquele texto que diz assim, a água bateu no calcanhar, a água bateu no joelho, a água subiu, agora está no meu pescoço, que agora não mais eu ando, ela me leva. É assim que Deus está te chamando para viver a partir de hoje. Não mais você vivendo pelas suas experiências, pelo aquilo que você sabe, mas deixando Deus conduzir tua vida para que você viva o extraordinário, o milagre. Aleluia! Aleluia! No versículo 5, Pedro, gosto muito de Pedro, porque Pedro era ousado demais. Todo errado, mas falava. E era corrigido. E a Bíblia não diz que ele chorava. Versículo 5. E respondendo Simão, Pedro disse-lhe, mestre, Ah, mas aqui tem algo profundo demais. Quando ele disse mestre, ele estava dizendo aqui, eu reconheço que você tem autoridade. No grego, epistates. Autoridade, aquele que tem autoridade. Olha como Pedro voltou, não mais para a experiência dele, não mais para o que ele sabia. Ele voltou para a posição que eu e você devemos ter de humildade diante do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas nele, posso todas as coisas. Nele que me fortalece. Aleluia. Mestre, sobre a... Aí vê o que ele diz. Mestre. Cadê? Versículo 5. Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Ah, mas ele não negou a circunstância, não. Ele falou o que estava acontecendo. Fé não nega as circunstâncias. Amém? A circunstância está lá. Mas a gente não vive segundo o que ela está ditando. Porque sobre a nossa vida, quem rege é a palavra de Deus. A última palavra da sua vida tem que ser a de Deus, não da circunstância. Porque a circunstância vai dizer que você não tem, você não pode, você não é. A circunstância vai dizer que você é pobre. A palavra de Deus diz que você é rico. Enriquecido em todas as coisas. A circunstância vai dizer com um relatório. Vai morrer. A palavra de Deus diz que você tem direito a andar em cura divina. Saúde divina. Vida e vida abundante. Entenda, amados. É a posição. Não é a circunstância. Mestre. Sobre a tua palavra. Epto rematizou. No grego. Que significa por causa do teu comando específico. Uma direção de Deus não é para você fazer uma experiência para ver se vai dar certo ou não. Quando Deus dá um comando, amados, é uma direção específica. Quando você obedece, você tem a resposta. Sobre a tua palavra. Epton remanti sou. Por causa da tua direção específica, lançarei a rede. Mesmo que a minha alma diga, trabalho perdido de novo. Mesmo que a minha mente diga, você está sendo um idiota. Você vai fazer o que você já fez. E o resultado é o mesmo. Mesmo que as pessoas digam, mas que otário. Otário não é pecado, viu, amados? É uma palavra. Mas que tonto, que bobo. Não já fez isso? Quando você obedece ao Senhor, mas para o mundo, é você ser bobo. Para o mundo, é você desperdiçar tempo. Se não deu certo, não vai dar certo. Mas quando não deu certo, é porque você possivelmente não estava obedecendo a Deus. Mas quando Deus fala e você obedece, o resultado é vitória. Já está certo. Amém? Pedro aqui está dizendo, eu já tentei, Jesus. Eu vou te dizer, viu? Estou cansado, estou chateado, fiz tudo segundo as minhas experiências, e olha que eu tenho experiência, você é pescador, Jesus, eu pesco desde criança, eu já vi isso acontecer, eu fiz tudo segundo o meu conhecimento, ele estava dizendo, tudo que era possível naturalmente fazer, eu fiz, mas deixa eu te dizer uma coisa, amados, nós não vivemos uma vida natural. Amém? Nós somos espirituais. Aleluia! E o comando nosso não é aqui da terra, é do céu. Porque a nossa terra não é essa. Nós somos do céu. Amém, amados? Mas se tu está dizendo sobre a tua palavra, com a direção certeira do que você está falando, eu lançarei as redes, eu vou te obedecer. Quando uma pessoa, um crente, obedece a Jesus, a palavra, a Deus, é o maior milagre. Mas o maior milagre nesse texto não foi os peixes. As pessoas viram os peixes que voltaram? Não. O maior milagre foi Pedro perceber que, mesmo experiente, ele precisava obedecer a Deus. Esse é o maior milagre. Porque depois da obediência, vem o resultado. E o resultado não poderia ser diferente. Tinha que ser milagre. Aleluia. Aqui é o resultado da fé abundante de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. Versículo 6. Depois que ele obedeceu, e fazendo isso, fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe que rompia-lhes as redes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Debaixo de um comando de Deus, com uma posição de obediência, sempre, e não é de vez em quando, é sempre. E a vida do crente deve ser uma vida de milagres. Não testemunho dos milagres que vivemos ontem, mas dos milagres que vivemos ontem, hoje, e que vamos viver até chegar com o Senhor. É uma vida de milagres. Porque a vida de crente tem que ser uma vida de obediência. Amém? Depois que ele obedeceu, acontece o milagre. Depois que você ouvir a Jesus, depois que você deixou ele entrar no seu barco, depois que você ouviu a palavra e reconheceu ele como autoridade máxima sobre a tua vida, depois que você se despiu do seu conhecimento, das suas experiências, depois que você renunciou aos seus achismos, depois que você se curvou ao comando dele, o milagre acontece. O milagre não vem antes da obediência, queridos. O milagre vem depois de você ter feito o que você precisa fazer e que já sabe que já deveria ter feito. Aí vem o milagre. Você está comigo? Aí diz, e encheram-lhes, versículo 6, grande quantidade de peixe que rompia-se-lhes as redes. O resultado aqui, amados, foi muito maior do que Pedro imaginava. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer. Eu gosto demais desse versículo. Porque se ele fosse poderoso para fazer aquilo que eu espero, já era bom demais. Não é? Porque eu espero coisas grandes. Mas ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Faça o cálculo. A sua matemática, a sua calculadora não alcança. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou daquilo que nós pensamos. Depois que ele obedeceu, ele viu o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diz que quase rompia-se-lhes as redes. Quando nós obedecemos, amados, nós somos abençoados infinitamente mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa bênção que chega na nossa vida, ela transborda. Ela alcança quem está ao teu redor. Você não faz um bem só a você quando você obedece. Quando você obedece, você alcança a sua família, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos, a igreja. A obediência de um, amados, a sua obediência vai causar a diferença na sua vida de uma forma tal. Mas não é só a sua vida, é a vida de quem você toca. Aleluia. Não sei como você recebe isso, mas quando eu recebi isso aqui, há muitos anos atrás, eu fiquei responsável demais com aquilo que Deus falava na minha vida. Porque sobre a minha vida tinha uma minha família, sobre a minha vida tinha meus parentes, meus pais, tinha as pessoas que eu amava. E eu sabia, quando eu obedecia, eu era alcançada, mas eles também eram por tabela. A Bíblia diz aqui, amados, que encheram-lhe ambos os barcos, a ponto de quase vir a pique. Ele diz, fizeram sinais. Ei, André. Ei, Tiago, vem cá. João, corre, homem. Que o negócio aqui está transbordando. Imagina você gritando, papai, corra, mamãe, venha, meus filhos, alcance aqui, marido, chegue, porque o que Deus está fazendo na minha vida vai redundar em bênção para vocês. Aleluia. Fizeram sinal aos companheiros que estavam nos outros barcos e foram ajudar. E foram enchendo ambos os barcos. E de maneira tal que quase afundavam. Quase afundavam, mas não afundaram. Porque a riqueza que Deus dá não causa dor. Aleluia. Nem frustração, amados. Vem para a alegria. Vem para a provisão. Vem para a prosperidade. Vem para o transbordar. Aleluia. Não sei como você chegou nesse lugar. Mas eu sei, querido, se você estava buscando um milagre, Deus deu a resposta a você. Não é seu choro. Não é sua cara de sofrimento. Não é sua murmuração, reclamação. Ninguém está me vendo. Ninguém me ajuda. Coitadinho de mim. Não, amados. É a posição que você toma diante da dificuldade. Foi difícil, é. Tô passando e eu, não é fácil, não é. Mas eu não fico nesse lugar porque eu não estou sozinha. Eu tenho aquele que é aquele que é o próprio milagre e vai se manifestar na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decide obedecer a Deus, até quem está à tua volta é tocado. Tem pessoas, amados, que para se render a Deus, vai precisar ver o milagre Deus fazendo na tua vida. Sabe quando nós vimos aquele menino que passou pela morte cerebral e saiu daquele hospital nos nossos braços? Nós vimos médicos, neurologistas, nós vimos diretores de hospital rendidos ao Senhor. Só podia ter sido Deus, porque esse menino jamais poderia ter saído da morte cerebral. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas vão ver, porque possivelmente quando você está passando pelo sofrimento, muitos nem querem ver, porque a gente quando vê se responsabiliza. Mas não precisa ninguém ver, amados. Mas quando a vitória chega, quando o milagre acontece, você nem precisa gritar. Todos vão ter que ver o Deus que você serve. O Deus que você serve. Em que áreas? Quais são as áreas? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você pensasse. Quais são as áreas da sua vida que você sente? Você sabe que você já lavou as redes e você desistiu. Eu não posso dizer quais são, mas você sabe. E Jesus também sabe. Você está disposto nessa noite, queridos, a sair desse lugar raso de religiosidade, de uma fé rasa demais? Você está disposto nessa noite a sair desse lugar e entrar no lugar ou na posição que Deus quer que você tome? A fé, queridos, não é sentimento. Não. Fé é uma decisão, é um comportamento. A fé, amados, é uma certeza das coisas que você espera. E uma convicção que mesmo que você esteja vendo tudo ao contrário, mesmo que as palavras digam, as pessoas digam, não vai dar certo. Mesmo que a situação diga, quem você pensa que é? É uma convicção de fatos ou de coisas que ainda não se veem. Nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos segundo o diagnóstico de um médico. Nós não andamos segundo um relatório de uma conta bancária. Nós não andamos segundo o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Não, amados, nós andamos pela palavra, por fé, certos do que aquilo que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. E Ele só quer de mim e de você uma posição de fé, de crer, de se posicionar e não desistir. Sabe quando a dificuldade se levanta, pode até nos balançar. Quantas vezes naquele hospital eu disse: Renata, a gente não vai se curvar para a situação que se levantou, para essa circunstância, porque tudo isso tem nome, minha filha, e todo nome está embaixo, sujeito ao nome de Jesus. Você não se curva para as coisas que Satanás está fazendo, nós só nos curvamos para Deus, e diante da circunstância ficamos de pé. Pode bater, pode até balançar, mas não vai cair, porque estamos firmados na promessa que Deus fez para nossas vidas. Aleluia! Não sei o que você está passando, amados, mas não se curve. Aquilo que Satanás está gritando, está dizendo, está usando pessoas. Vá para a palavra, retorne a palavra, se afunde, vá para a profunda palavra. Escute os comandos, as direções. Obedeça, mesmo que o seu corpo chore. Vai obedecendo e chorando e cantando, amados. A gente canta para Satanás ver que a gente está bem. O corpo senta, a gente chora, mas a gente continua avançando. Por quê? Porque nós temos um objetivo: chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Aleluia. Quem nesse lugar está disposto a andar em fé nessa noite e lançar de novo as suas redes? Aleluia. Aleluia. Sabe o que é lançar as redes de novo, queridos? É saber que não pode desistir daquilo que Deus prometeu. Lançar a rede de novo é dizer: Senhor, as posições que eu tomei não me ajudaram, porque em algumas situações eu não fui tão atento para obedecer aquilo que você falou. Mas nessa noite eu lembro novamente da promessa que você me fez. Eu não esqueço, Senhor. E eu reconheço que você não mente, não se arrepende, que você é fiel. Se você falou, vai acontecer. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Se você está nesse lugar e você nunca entregou sua vida a Jesus, você precisa nessa noite convidá-lo para entrar no barco da tua vida. Convidá-lo para chegar perto. Não só mais ouvir falar de Jesus, mas agora caminhar com Ele dentro de você. Se você está nesse lugar e você gostaria nessa noite de se render ao Senhor, entregar a sua vida e deixar Ele conduzir você, aquilo que Ele tem para a tua vida, eu gostaria mais de festejar com você a nova fase. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de festejar, porque eu sei, queridos, que essa é uma posição que você toma e os milagres acompanham a tua vida, e você vai ter testemunhos para dizer: eu vou ouvir falar de você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Olha para quem está do seu lado. Não, todos crentes, todos, quem aqui já nasceu de novo, levante sua mão. Hoje é uma grande oportunidade. Mas sabe, quando eu saí de casa, o Senhor me deu uma direção clara, que tem pessoas aqui que precisam novamente lançar as redes, voltar para a posição de crer, de forma, de uma convicção tão forte, que não vai se deixar abalar por nenhuma circunstância que porventura se levantou ou vai se levantar. Se você está nesse lugar e você sabe que você precisa fazer como Pedro, lançar de novo as redes sobre a tua palavra, sobre as tuas direções, sobre o teu comando certeiro, lançarei as redes. Eu gostaria de orar por você. Vem aqui rapidamente. Eu quero orar pela nova fase da tua vida. Festejar já os seus milagres. Venha rapidamente. Eu sei que não é só ela, mas tem mais pessoas. Mas ela foi a mais corajosa, mais rápida. Fez igual a Pedro. Vem, Pedro. E Pedro andou. Quando ele olhou para as circunstâncias, mas ele andou. Amém? Ele andou. Hoje é uma noite de mudança de fase. Sabe, queridos, eu já joguei muito videogame. E videogame é o seguinte: você joga, e quando você dá aquele passo, que você acerta tudo, você vai para a nova fase. Para a nova fase. Para a nova fase. Às vezes a gente erra e vem o game over. Mas as pessoas que estão aqui, elas não aceitam o game over. Elas querem nova fase. Nova fase. Nova fase. Até chegar ao destino que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria que o grupo de música começasse a ministrar alguma coisa. Porque você não veio para receber. Você veio para entrar na nova fase. Você não veio para receber porque já é seu. Não. Você sabe o que precisa fazer. Você veio para entrar. Para se posicionar. Para que Satanás veja que você não é atingido pela circunstância que ele levanta. Mas você se levanta e permanece de pé. Para chegar onde Deus quer que você chegue. Aleluia, levante suas mãos. Começa a se ver onde Deus já falou. Começa a se posicionar, porque Pedro lançou as redes com convicção da colheita. E você veio, agora você festeje com convicção que você vai chegar lá, que vai acontecer, que você vai desfrutar. Mas você que não veio, você no seu lugar começa a orar em línguas. O grupo de música vai começar a cantar, ministrar.